Muito obrigado por estar ligado ao Alfa 1013 da Rádio Alfa. Estou agora na companhia da Paula Manuel. Bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
É o regresso da nossa rubrica mensal O Direito a Saber, até diria melhor, é o último Direito a Saber desta temporada. Depois vai haver umas férias e regressamos em setembro. E o tema do nosso último Direito a Saber da temporada são as reformas.
Exatamente, Didier. Tanta coisa para dizer para fazer durante talvez o verão que está a chegar, porque ainda não chegou.
Pois, pelo menos no céu ainda não chegou, com essas nuvens todas e este céu cinzento, nem dá a impressão de estar no verão.
Exatamente. Então vamos aproveitar este tempo, esta temporada de verão, para os nossos ouvintes que estão a chegar à reforma ou que se queiram simplesmente informar, possam dirigir-se às autoridades competentes para fazer o pedido de reforma, justamente.
Basicamente, Paula, o que é a reforma?
A reforma, ou digamos, é oficialmente também chamada a velhice, uma temporada que nos vai trazer a necessidade de receber alguns rendimentos depois do trabalho. E então vamos, durante esse período, onde já não se trabalha, receber uma pensão de reformas, que também é designada por pensão de velhice e que é basicamente um valor pago todos os meses para substituir as remunerações do trabalho. Claro que há muitas condições que são exigidas para poder receber esse tipo de pensões, mas para iniciar esta conversa, Didier, o importante é relembrar aos nossos ouvintes que existem no mundo vários sistemas diferentes. Talvez os nossos ouvintes ouvissem falar do sistema de repartição e do sistema diferente de capitalização. Em França, como em Portugal e em vários países do mundo, usa-se a reforma por repartição, que é um sistema de financiamento das caixas de segurança social ou de aposentações que consiste em receber todas as cotizações profissionais, ou seja, os descontos dos trabalhadores, e depois esses descontos dos trabalhadores, que são reunidos no mesmo bolso, vamos dizer, vão ser redistribuídos àqueles que estão a precisar de receber um rendimento chegando à idade da reforma. Ou seja, o sistema, para fazer rapidamente, o sistema de reforma por repartição é receber o dinheiro dos descontos de todos os trabalhadores para ele ser redistribuído imediatamente àqueles que estão a precisar de receber os rendimentos. O que se distingue um pouco dos sistemas dito de capitalização, que são sistemas nos quais cada pessoa, cada trabalhador ou não trabalhador, vai descontar para uma caixa ou para o banco as próprias cotizações e vão iniciar uma forma de rendimentos futuros por eles próprios. Não tem nada a ver com o trabalho dos ativos durante esse período. Ou seja, são dois sistemas muito diferentes. Se formos a ver o sistema americano, isso é claramente um sistema de reforma por capitalização, porque cada um faz o que quer e desconta para a sua própria reforma, pondo dinheiro de lado ou não, com produtos que podem ser até produtos propostos pelo Estado ou até produtos bancários. E nós aqui na França não temos esse sistema. Na França, como em Portugal, trabalhamos com a repartição, ou seja, que somos obrigados todos a descontar, seja qualquer que seja o nosso estatuto, ou seja, podemos ser trabalhadores liberais, podemos ser basicamente pessoas que trabalham para o Estado, funcionários, ou então pessoas que trabalham para o sistema privado, que tem um salário, e nós todos temos a obrigação, isto é uma obrigação legal, não podemos descontar de outra forma, senão diretamente para uma entidade que vai receber todos os descontos e vai redistribuí-los imediatamente para aqueles que vão para a reforma.
Há quem diga que em França estamos a caminho de uma reforma por capitalização e que a reforma por repartição vai acabar por desaparecer daqui a poucos anos.
Digamos que são duas formas de... São dois sistemas que já existem há muitos anos, já desde que o seguro, de uma forma geral, iniciou, ou seja, no final dos anos 1800, na Inglaterra, e em França, vamos dizer que o sistema das reformas existe após a Segunda Guerra Mundial. E no início, quando os legisladores começaram a pensar a que forma, que sistema iriam adotar, os dois sistemas mostravam benefícios e inconvenientes, é óbvio. A França, que é o país dos direitos humanos e que tem alguma notoriedade a nível universal, tem um estado de espírito com os filósofos da luz, como iríamos dizer, tem algum estado de espírito que está muito aberto aos outros, vamos dizer, sejam eles franceses ou estrangeiros, e a França desde o início quis mostrar a solidariedade com todo o povo que iria trabalhar para reconstruir a França após a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, França fez uma escolha política, é óbvio, porque isto são regras que podem evoluir e que podem ser modificadas ao longo dos anos, mas a França resiste, como Portugal até, fazendo e escolhendo um sistema por repartição enquanto houver dinheiro para financiar este sistema. O nosso problema na Europa, não é só em França, mas o nosso problema na Europa é que nem sempre as cotizações atuais chegam a financiar as reformas daqueles que vão para a reforma em razão do baby boom, ou seja, o facto de a população envelhecer. Chegamos a um ponto que há muita gente que vai pedir a reforma e menos gente que está a cotizar, a poupar para pagar essa reforma. E é sobretudo nos períodos de desequilíbrio financeiro do Estado é que esse tipo de questão volta sobre a mesa e interroga os ouvintes, nós todos, a saber: será que vamos continuar com este sistema de repartição? Será que ele é viável? Neste momento este sistema ainda continua, mas de facto não é uma opção. É provável que cada vez mais os sistemas por capitalização se desenvolvem em paralelo, que é o nosso caso, ou seja, quem desconta e que é funcionário ou que tem um salário que é empregado do privado pode também fazer uma reforma por capitalização, ou seja, pôr dinheiro de lado. Já há algum tempo atrás, diria, tínhamos falado numa emissão sobre os produtos, exatamente, os produtos que ajudam a poupar para a reforma, e esse tipo de produtos é claramente um passo para fazer uma reforma por capitalização. Mas hoje em dia vamos dizer que o sistema francês ainda protege o sistema de repartição como o sistema português. Agora, é óbvio que as reformas cada vez são de valor cada vez inferiores e as pessoas pensam em paralelo em investir e pôr de lado para financiar também um complemento de reforma, que é o que nós chamamos, de facto, essa capitalização.
Temos aqui no nosso WhatsApp, o 06-6210-9860, uma pergunta do Álvaro. Pode-se continuar a trabalhar depois da reforma? Pergunta o Álvaro.
Uma muito boa pergunta, Álvaro, que está um bocadinho a antecipar aquilo que nós queríamos também dizer. De facto, podemos continuar a trabalhar, mas nem só. Podemos voltar a estudar, podemos descobrir novos passatempos, podemos viajar, podemos conhecer programas de turismo, saúde ou de termalismo, e podemos fazer mesmo até um voluntariado numa área que interesse. A reforma não é o fim de uma vida ativa. É talvez o momento em que os nossos ouvintes possam parar de pôr dinheiro de lado para a reforma, no entanto, não é o fim de uma vida ativa. Didier, eu queria hoje começar um pouco para comparar os regimes portugueses e franceses, porque de facto os nossos ouvintes muitas vezes põem-se questões que são naturais, ou seja, alguns ouvintes têm uma parte de carreira que começa num país e que segue noutro e acaba finalmente noutro país, seja ele da União Europeia ou fora da União Europeia, e de facto algumas perguntas podem se pôr: saber onde é que eu vou pedir a minha reforma finalmente, quanto é que eu vou receber de reforma, quem é o meu interlocutor principal nesse tipo de coisas. Então são uns assuntos que vamos abordar, uns sujeitos que vamos abordar agora, comparando os sistemas franceses e os sistemas portugueses. Como eu estava há bocado a relembrar, a pensão de reforma, que também é designada por pensão de velhice, é um valor que é pago todos os meses e que vem substituir as remunerações do trabalho. No entanto, as condições exigidas para ter acesso a essas pensões, ou o valor que os nossos ouvintes vão receber, vai depender do sistema de proteção social para o qual descontou. E também dos descontos que fez, ou até da idade com que nos reformamos. Uhum. Em França e em Portugal, os sistemas são sensivelmente comparáveis, ou seja, normalmente, se durante o tempo em que esteve a trabalhar para uma empresa privada, normalmente os ouvintes descontaram para a segurança social, seja em França, seja em Portugal. A segurança social vai reunir todos os descontos para poder depois repartir esses descontos entre os beneficiários que possam pretender a esse tipo de pensões, que é então o que nós chamamos a pensão da segurança social. Uhum. Mas também o equivalente em França é a CNAV, hein, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, que é o equivalente, é o ramo da segurança social que trata das pensões de reforma, como em Portugal. Portugal é simplesmente a segurança social diretamente. Em alguns casos, os que querem beneficiar das pensões de velhice podem pedir uma reforma até antecipada, seja em França, seja em Portugal. E os motivos para pedir algumas reformas antecipadas são exatamente os mesmos, seja em França, seja em Portugal. Por exemplo, em Portugal como em França, pode-se pedir uma pensão antecipada por desemprego de longa duração.
Uhum.
Ao pedir uma reforma antecipada por carreiras longas. E também pedir uma reforma antecipada, por exemplo, por invalidez. Há várias maneiras de tentar receber uma pensão antes de chegar a uma certa idade.
E vamos por agora, Paula, marcar uma curta pausa. 11 horas 37 minutinhos, podemos agora continuar, Paula, o que estávamos a dizer sobre as reformas.
Sim, Didier, estávamos a comentar que existiam vários sistemas para poder descontar para as reformas e que descontávamos tanto em França como em Portugal para a segurança social quando éramos do regime privado. Também eu queria aqui salientar que também existe uma Caixa Geral de Aposentações, que é a mesma coisa que a segurança social, mas que é dirigida aos funcionários, ou seja, os funcionários em Portugal, como em França, têm uma caixa dedicada para eles, que é a Caixa Geral de Aposentações. E ainda não tinha dito que podíamos antecipar o pedido de reforma em alguns casos, mas que também existe uma pensão social de velhice em Portugal para quem nunca descontou ou que não descontou anos suficientes e que tem também baixos rendimentos. É uma pensão que é mínima, é por ordem dos 245 euros, nem 250 euros chega a ser. Mas, no entanto, para quem nunca descontou tão pouco saibam que existe qualquer coisa para sobreviver, porque não é viver. Também em França, quem nunca descontou, que trabalhou pouco porque, por exemplo, dedicou-se à educação de uma criança, por exemplo, durante muitos anos, também vai ter direito a um mínimo de velhice, que vai compensar também, uma maneira de sobreviver, que vai compensar o facto de não ter rendimentos. Esse mínimo de velhice em França chama-se APSA. No entanto, é um pouco elevado, porque são 1.012 euros por mês. Ou seja, por vezes vamos chegar a situações onde, Didier, vamos ter, por exemplo, uma mãe de família que trabalhou talvez 3 ou 4 anos e depois dedicou-se à casa e aos filhos durante os outros anos, porque o cônjuge tinha rendimentos que eram suficientes para o casal viver e os filhos também, nunca precisou de trabalhar. E depois vamos ter, pelo contrário, pessoas que nunca quiseram trabalhar, também é um espírito de vida, nunca quiseram trabalhar, preferiram dedicar-se a atividades outras, e pode haver aí um desequilíbrio na medida em que quem nunca, nunca, nunca trabalhou em França pode receber mais de 1.000 euros por mês, enquanto quem trabalhou descontou. E, por vezes, trabalhou uma vida inteira, mas com fracos rendimentos, baixos rendimentos, ou então trabalhou alguns anos, mas nunca uma carreira completa, podem encontrar-se com um mínimo de velhice que é inferior àquele das pessoas que nunca trabalharam.
É absurdo.
É absurdo, mas de facto é a solidariedade em França que nos conduz então a encontrar esse tipo de desequilíbrios.
Mas já agora, só para perceber, tu disseste há pouco que há um desconto mínimo em Portugal de 250 euros que existe, que é disponível mesmo para as pessoas que nunca descontaram em Portugal?
Então eu não sei se nunca descontaram, não tem nada a ver.
Pois,
eles
não pode
é mais
ser.
Aqueles que não descontaram anos suficientes, ou seja,
é
têm uma carreira incompleta.
Está
o
bem.
Que nos distingue um pouco da França, em que quem nunca trabalhou, de facto, tem direito a um mínimo, enquanto em Portugal é necessário ter trabalhado o mínimo, ou descontado o mínimo, nem que seja pouco, e que é o que eles chamam a pensão social de velhice. É uma pensão, mas é uma pensão social. Enquanto nós, é uma ajuda, que se chama APSA, mas que, ao final de contas, resumindo e concluído, pode trazer mais benefícios a quem nunca, nunca trabalhou do que a alguém que descontou pouco em França. São dois sistemas um bocadinho diferentes. Agora, o que nos vai aqui também interrogar são os trabalhos e os descontos que são feitos no estrangeiro, porque a maior parte dos nossos ouvintes podem estar interessados por esta questão, porque vários já trabalharam e descontaram para sistemas de proteção sociais de vários países, sejam eles da União Europeia ou fora da União Europeia. E nessas situações pode haver uma interrogação sobre onde vou pedir a reforma e a quem vou pedi-la e quando devo pedi-la também. De uma forma geral, quem é que pode pedir a reforma em Portugal? São todos os trabalhadores por conta de outro, os trabalhadores independentes ou até os membros de umas pessoas coletivas, ou seja, de empresas, ou simplesmente os beneficiários do Seguro Social Voluntário. Todas essas pessoas podem pedir reformas em Portugal. Quais são as regras para pedir a reforma em Portugal? A idade é importante, o histórico das contribuições sociais em Portugal é importante. E quando devemos pedir a reforma, aí é que as situações vão diverger conforme a idade. Primeiro, as idades legais para pedir a reforma podem variar de um país da União Europeia para outro, ou de um país fora da União Europeia. Ou seja, por exemplo, podemos ter uma pessoa que tem 62 anos na Alemanha, que na Alemanha pode pedir a reforma e interroga-se, será que eu também posso pedir a reforma em Portugal? E isso são questões às quais vamos responder agora nos instantes a vir. A primeira coisa, então, é se temos que verificar a que idade podemos atingir reformas nos diferentes países onde trabalhamos. A idade em Portugal é diferente da idade em França. Para ter uma ordem de ideias, em França, atualmente, a reforma varia entre os 62 anos, para quem nasceu entre 1955 e 1961, por exemplo, e os 64 anos, para quem nasceu a partir de 1968,
sim.
Enquanto em Portugal, a reforma...
Isto é aqui em França.
Isto é aqui em França, exatamente. Enquanto em Portugal, em princípio, a reforma só se pode pedir aos 64 anos. Ou seja, pode haver aqui uma diferença, mas isso são regras que evoluem conforme as leis, conforme os regimes políticos em curso. E, como nós sabemos aqui na França, mas também em Portugal, ultimamente houve várias reformas que mexeram o cursor da idade.
Sim, por exemplo, se a Nova Frente Popular vencer as eleições legislativas agora este domingo, uma das primeiras medidas vai ser abrogar a reforma aos 64 anos e voltar aqui em França à reforma aos 62, por exemplo.
Exatamente, mas isto é uma situação, vamos dizer, excepcional, dada o facto, o contexto político, e mais uma vez que vai suspender as regras em curso sobre a reforma que estavam ultimamente, estes últimos meses, em curso. O que nos traz a dizer que o assunto das reformas é um assunto que varia muito, e eu só posso aqui dar um conselho aos nossos ouvintes, é nunca fazer uma montagem de dossiê de reforma sozinho. Ou seja, existem claramente, é uma opção, empresas privadas que podem ajudar. No entanto, também existem vários serviços públicos que estão ao dispor dos nossos ouvintes que também podem ajudar. Eu queria também hoje alertar os nossos ouvintes de um serviço que é muito pouco falado aqui em França, mas que é gratuito e que está disponível para ajudar todos os portugueses de França, que é o dispositivo France Service. France Service é um dispositivo que foi posto em vigor em 2019, recentemente, depois da chegada à presidência do presidente Macron, e que foi posto em serviço dentro das regiões e nas comarcas de cada cidade, em princípio, cada município, chama-se France Service, e esses são dedicados nem só às reformas, também tratam de outros assuntos, mas, no entanto, também são competentes para ajudar e para fazer o link entre a junção, entre a pessoa que quer beneficiar de uma reforma e as diferentes caixas de reformas, então a Caixa de Segurança Social, a CNAV, ou então a Caixa de Aposentações para a par dos funcionários. Eles fazem o link entre os dois e ajudam as pessoas a verificar que a carreira esteja completa e também a completar e a verificar porque é que as carreiras não estão completas. Se o serviço for um serviço gratuito e posto à disposição de todos os cidadãos franceses e portugueses, claro, os residentes franceses, se esse serviço não puder ajudar, também existem, e os nossos ouvintes têm de ter em conta esse elemento, também existem o balcão, um balcão dedicado, mas que é dificilmente, temos dificuldades em comunicar com eles e fazer marcações, que é os balcões dedicados da CNAV, que também recebem o público.
Uhum.
Agora é tudo por marcação e torna-se complicado, sobretudo depois da Covid, conseguir uma marcação rápida. E para acabar, também existem em certos setores profissionais uns assistentes sociais dedicados. Eu estou a pensar, por exemplo, na área da construção civil, que é uma área que é ocupada por muitos dos nossos ouvintes. Estou a pensar em particular na ProBTP, que é um tipo de seguro privado complementar, que recebe também os descontos de quem desconta na área da construção civil.
Uhum.
Eles têm também assistentes sociais dedicados, onde se podem fazer marcações para ajudar a montar os dossiês de reforma, de pedido de reforma. Isso tudo é importante relembrar, porque temos muita gente que está um bocadinho perdida e que não sabe a quem para onde se orientar, tanto que estive a falar com empregados do consulado recentemente, que nos disseram que muitos residentes em França orientam-se para o consulado geral, por exemplo, em Paris, ou em Lyon, ou em Marselha, para pedir uma ajuda para fazer um pedido de reforma em França. No entanto, os serviços consulares não têm essa competência, podem ajudar a fazer o pedido de reforma que tem a ver com o serviço, com a reforma portuguesa, de resto não tratam de esses assuntos, e é por isso que os nossos ouvintes podem sempre orientar-se para esse tipo de serviços, que é gratuito e que também por vezes dispõem de serviços de intérprete, porque muitos dos nossos compatriotas por vezes têm a sensação de não dominarem completamente a língua e uhum. de precisarem de um intérprete para esclarecer algumas situações da reforma. Então pensem nos serviços gratuitos, France Service.
Vou aqui referir o site, é www.france-service.gouv.fr.
Exatamente. E claramente pensem também nos assistentes sociais disponíveis nos vossos setores profissionais, que estão dispostos também a ajudar.
Temos aqui, Paula, uma pergunta da Júlia. Como pedir uma reforma antecipada por deficiência física?
Então, essa pergunta depende se é Portugal ou França, mas a primeira coisa que a nossa ouvinte tem de fazer é fazer reconhecer essa deficiência. O primeiro passo é, por ordem, é primeiro vou provar às autoridades que sou deficiente e vou provar às autoridades que tenho uma percentagem de deficiência que vai entrar nos textos em vigor, porque nem todas as pessoas deficientes têm direito a reformarem-se antecipadamente.
Em França, escreve a Júlia.
Exatamente, em França. Vai dependendo mesmo da idade dela, do tipo de deficiência, e o primeiro passo é mesmo o reconhecimento da deficiência, e depois terá de...
Esse reconhecimento é por um médico, suponho.
Exatamente, e por um organismo dos deficientes, que é um organismo de Estado que tem primeiramente de fazer a avaliação dessa senhora. E só depois, uma vez que tem esse reconhecimento, é que vai poder, de facto, pedir, como todos os outros, que chegando à idade ou antecipadamente, vai pedir o seu dossiê de reforma em França. Se viver no estrangeiro, por exemplo, e que tiver descontado uma parte em Portugal, deve requerer a reforma na instituição da Segurança Social do país onde reside. Ou seja, caso viva num país onde exista um acordo internacional de segurança social com Portugal, vai ter que contactar esse Centro Nacional de Pensões no país onde reside. Ou seja, se os nossos ouvintes trabalharam em França, em Alemanha, na Suíça e finalmente hoje trabalham, ou por último trabalharam na França, quem vai ser competente para lançar, requerer as reformas todas nos países diferentes é o último país onde trabalhou. Isso é importante porque nem toda a gente está informada disso. Para responder à nossa ouvinte que queria pedir uma reforma antecipada, temos também de salientar que haverá alguma penalização por esse facto. Quem tem carreiras muito longas, por exemplo, que já deixou de trabalhar, só pode antecipar a reforma para os 60 anos. Ou seja, pode ganhar 1, 2 anos, 4 anos, mas nunca antes dos 60 anos. E, pelo menos, terá de provar que contribuiu um certo período para ter direito a uma reforma completa. Por exemplo, não se podem reformar antecipadamente todos os funcionários, porque quem se quiser reformar com antecipação e que exerceu uma atividade de funcionário, ou seja, trabalhou para o Estado, terá de provar que trabalhou no mínimo 15 anos para o Estado, para pretender alguma reforma. Alguns profissionais também têm direito a reformas antecipadas automaticamente em Portugal. Podemos citar, por exemplo, as profissões da pesca ou os trabalhadores marítimos de uma forma geral, os trabalhadores de tráfico aéreo, que têm também um regime muito, muito, muito especial e que se podem reformar com antecedência, os mineiros também, alguns profissionais do bailado clássico e contemporâneo, porque são artistas e que muitas vezes podem ter problemas de articulação. E algo que é muito específico a Portugal são as bordadeiras da Madeira, porque estas formas de trabalho que eu acabei de citar são os trabalhos que são considerados como desgastantes e para quem há desgastos rápidos. E também existem e continuam de existir, foi todo um ponto crítico e político ultimamente, também existem regimes muito especiais, ou seja, existem regimes da função pública que têm alguns direitos que são totalmente diferentes dos outros regimes da Segurança Social ou da Caixa de Aposentações que é dedicada aos funcionários de uma forma geral. É, por exemplo, o caso dos magistrados, de todos aqueles que estão nas Forças Armadas, da PSP ou da GNR, porque esses têm uns trabalhos que são expostos a riscos e é uma forma de motivar as pessoas a virem trabalhar em algumas profissões, dando-lhe uma possibilidade de se reformar com antecipação.
Paula, vamos continuar a nossa conversa dentro de instantes. Por agora vamos ouvir uma música que nos vai acompanhar até às notícias do meio-dia com a Olivia Vaz e depois vamos começar a responder às perguntas dos nossos ouvintes. Temos aqui várias perguntas que acabam de chegar. Vamos lá, Sensualité. Rádio Alfa. E podemos agora continuar a nossa rubrica mensal O Direito a Saber com a jurista e professora de Direito Paula Manuel. Estamos hoje a destacar o tema das reformas. Recebi aqui, Paula, através do nosso WhatsApp 06-6210-9860, muitas perguntas. Vamos ouvir a pergunta do Gerson Neto.
Os trabalhos são considerados como...
Bom dia, DJ. Bom dia, doutora. DJ, é uma pergunta. A pessoa que trabalha em serviços gerais, em limpeza, homenagem aqui em França, se quiser ter uma reforma antecipada, pode ou não?
Então, Paula.
Então, a reforma antecipada obedece a certos requisitos, como eu estava a dizer há bocado, ou seja, não tem nada a ver com o setor profissional. O nosso ouvinte pode ser da limpeza, pode ser da construção civil, pode ser do setor marítimo, não importa. O que conta é mesmo a situação pessoal dele. A saúde, muitas vezes, como eu estava a dizer há bocado a nossa ouvinte, por razões de invalidez, por exemplo, um acidente de trabalho pode conduzir uma pessoa a reformar-se antecipadamente porque já não pode trabalhar. Ou seja, não vale a pena continuar no sistema de desemprego, por exemplo, ou no sistema de segurança social básico, chega a um ponto, dependendo das regras em vigor em cada país, em França como em Portugal, chega a um ponto, vai ser transportado para o regime de antecipação. Ou seja, não depende nada do setor, depende mesmo da sua situação pessoal. Por que razão, por que motivo gostaria de ter uma pensão antecipada? Pode ser antecipada por causa de ter uma longa carreira. Se o nosso ouvinte começou a trabalhar e a descontar com 14 anos, de facto, quando ele vai chegar a um certo número de descontos, ele vai descontar, se não tiver antecipação, vai chegar a descontar 50 anos em vez de 40. Então, essas situações são mesmo situações excepcionais que obedecem a certos requisitos, não têm nada a ver com o setor profissional, e o nosso ouvinte vai ter que olhar a sua carreira e ver por que razão, por que motivo teria ele o direito de antecipar.
Uma pergunta aqui em francês da Alice Rosa. Bonjour, je suis Alice Rosa, je suis à la retraite. Je sais que je peux travailler, mais est-ce qu'il faut que je déclare aux impôts?
Alors oui, bien sûr, podemos falar em português.
Sim, claro.
E em francês, mas de facto, quando uma pessoa é reformada, recebe a sua pensão de velhice. Tudo bem, nada impede a senhora de continuar a trabalhar, porque a pensão de velhice pode ser insuficiente para viver ao dia a dia, por outras razões, mas de facto a Alice pode continuar a trabalhar e tem a obrigação de fazer a declaração dos impostos. Pode cumular as duas coisas, não é nenhum problema, mas terá de informar a autoridade tributária francesa, tanto como a portuguesa, que está trabalhando e recebendo um salário complementar. Tanto que muitas vezes as pessoas dizem, mas será que estou novamente a descontar, continuo a descontar enquanto sou reformada se eu trabalhar? E a resposta é positiva, na medida em que o nosso sistema por repartição faz com que quem trabalha
desconta,
ponto final. Então a autoridade do Estado francês agradece à nossa ouvinte, a senhora Rosa, de facto, porque ela continua a ajudar então o sistema completo, continuando a trabalhar, mas claramente vai pagar impostos. Outra questão se pode pôr também é pessoas que vão dizer, eu prefiro não trabalhar porque se eu trabalhar e quiser acumular a minha reforma com um salário, vão cortar a minha reforma. Esse tipo de corte só existe quando as reformas são muito elevadas, ou seja, já atingem um plafond, um mínimo da segurança social. Porque, por exemplo, se tivermos um reformado que já ganha 7.500 euros por mês e quiser trabalhar ao mesmo tempo, a França vai achar, tanto como Portugal, que o cúmulo dos dois ultrapassa certos mínimos e faz com que, ultrapassando certos mínimos, não vai ser interessante tanto para o Estado como a pessoa. Então, se quiser receber dinheiro de outra forma, ao completar uma pensão de reforma muito elevada, haverá outros meios para completá-la, mas não os rendimentos do trabalho.
Temos aqui uma precisão da Alice Rosa. Non, j'ai jamais travaillé au Portugal. Je suis venu en France à l'âge de 8 ans. Je n'ai pas de retraite portugaise. J'ai juste la retraite française. Algo muda?
Não há nada que muda. Alice vai poder acumular no plafond autorizado, senão vão-lhe cortar uma parte da reforma. Então, mas sabendo que Alice gostaria de trabalhar, imagino que a reforma é uma reforma, vamos dizer, média, e de facto ela vai poder completar a sua reforma e pagar impostos ao mesmo tempo.
Temos aqui uma pergunta do Jorge Silva, vamos ouvir.
Bom dia, Didier, bom dia, doutora. Calha bem hoje, porque tenho uma pergunta a fazer à doutora, porque a minha mãe... Andamos um bocado assim em guerra por causa da reforma dela, porque não conseguimos resolver a situação. Tudo que é reforma francesa, não há problemas nenhum, já está a receber já desde o período, desde a altura que pediu, não há problemas já há alguns anos. Para contra, na reforma portuguesa, encontramos um grande entrave, que é uma grande burocracia, e uma barreira muito grande, porque já vai fazer uma média de para aí uns 4 anos que damos nisto e não conseguimos resolver a situação, porque vamos ao Consulado-Geral de Portugal, em Paris, dizem que eles não podem resolver, porque como minha mãe era funcionária pública, tem que ser outra caixa de aposentações em Portugal, telefone para lá, diz que tem que telefonar aos antigos serviços onde ela trabalhou, que foi no Tribunal da Relação, a pedir os anos todos de carreira que ela teve. Já enviei para lá um mail com tudo, não temos resposta, já vai para aí já um ano e tal, não tenho resposta, a gente andamos assim, telefone para lá, mandam para aqui, daqui mandam para lá, e andamos sempre assim a saltitar. No fim ao cabo, chega à conclusão que andam a fazer isto tudo para que a pessoa não receba a reforma dos anos que trabalhou. E eu gostaria de saber se a doutora conhece outro método que a gente possa, outro organismo, onde a gente se possa dirigir, exigir a reforma que ela tem direito, já desde alguns anos para cá, porque até agora está a receber a reforma, são 14 euros da reforma da Caixa de Aposentação Geral, mas tudo que é do Estado ainda não recebeu, nem está a receber, porque há sempre estas entraves que tem que se procurar os anos de carreira, tem que se procurar isto, tem que procurar aquilo, e pronto, uma pessoa chega a ficar farta e começa a desistir da situação. Obrigado.
Paula.
De facto, o que nos conta o nosso ouvinte são situações que acontecem várias vezes, ou seja, naquilo que eu percebo da sua intervenção é que provavelmente, mas isso é muito comum até em França, e os prazos são muito elevados e longos também em França, mas de facto é o problema de, penso eu, terem um problema de reconstituição da carreira profissional. Ou seja, essa senhora provavelmente descontou em certas caixas que hoje em dia já não existem e que foram liquidadas e que são tratadas por outro organismo, e na realidade houve uma desaparição informática dos dados. Isso é a realidade. E então, o que é que fazem as instituições nesses casos? Tentam ganhar tempo e pedem às pessoas que tragam elas mesmo os originais dos descontos que fizeram. Então pode haver documentos que foram perdidos, podem já não existir os documentos, e então eles tentam resistir porque provavelmente a resposta, a situação, o motivo desses prazos é que na realidade eles não encontram o número de segurança social da sua mãe, ou se o encontrarem não conseguem constituir os descontos todos que ela fez, e o que é um bocadinho estranho é ser uma empregada do Estado, ou seja, ainda é pior saber que no privado é uma coisa, e quem trabalha também por conta própria também sabe que as caixas de reformas não tiveram um trabalho exemplar, mas sendo em Portugal é uma situação comum, infelizmente, que pelo menos nunca se vai resolver se o ouvinte não tiver paciência e também não fizer, não chamar a atenção de um profissional. Ou seja, eu no seu lugar não hesitaria em confiar o pedido de reforma da sua mãe e pedir claramente o dinheiro que ela não recebeu, ainda não recebeu pelo passado, iria fazer de facto um processo ao Estado, talvez com um advogado ou pelo menos com uma empresa até privada que ajudasse a reconstituir a carreira.
Mas isso não custaria muito caro?
Eu vou dizer, Didia, que por experiência profissional ao meu redor e pessoal, eu posso dizer que algumas pessoas já pediram-me várias vezes se eu conhecia alguns serviços privados ou públicos, e quando já fizemos tudo por nós mesmos, já fizemos um recurso ao privado, ao consulado, já fizemos tudo o que pode existir, a única solução é, por vezes, contratar umas empresas que são peritos em reformas. Tem algum custo, de facto, mas o resultado muitas vezes surpreende. Eu vou citar, por exemplo, o exemplo de uma amiga minha, que é professora de alemão, e sabemos nós que ela não é portuguesa, é mesmo francesa e alemã. Sabemos nós que no caráter alemão as pessoas são assim muito duras e não deixam passar. É uma generalidade de certo, mas que se verificou com a minha amiga. E a minha amiga alemã gosta que lhe expliquem as coisas como deve ser. Então ela não hesitava em França a ir à Caixa Nacional de Velhice e pedia porque é que lhe tinham feito um cálculo e mostrado calculado uma pensão de velhice que era de X valor. Eles tinham muita dificuldade em explicar exatamente os modos de cálculo. Então ela, que é de natureza de desconfiada, foi pagar, acho, 3.500 euros a uma empresa privada que tem conhecimento sobre o território nacional e é conhecida pelo perito. E graças a essa empresa, eles reconstituíram totalmente a carreira, seja ela pública, privada, os complementos de carreira, fizeram os recálculos edificantes por 3.500 euros e o resultado é que essa minha amiga acabou por receber 400 euros a mais cada mês. Ou seja, o sistema social francês tinha-lhe anunciado, digo eu, imaginemos, 1.200 euros de reforma mensal, e afinal, depois de verificar tudo, ela tinha, de facto, todos os documentos, tinha guardado tudo, certidões de trabalho, tinha guardado cada ficha de paga, não tinha perdido nada. Mas uma vez recalculada, acaba por saber que a reforma de base que ela, à qual ela tinha direito, não era nada igual àquela que a Segurança Social Francesa tinha calculado e era, na realidade, 1.600 euros por mês em vez de 1.200. Ou seja, por vezes, infelizmente ou felizmente, vale a pena fazer uma despesa para receber mais no final. E eu pude verificar também no Tribunal da Segurança Social há alguns anos atrás que casos onde a Segurança Social perde os dossiês dos trabalhadores, não é um caso isolado, são vários, e eu direi mesmo que os casos que eu pude ver e verificar no Tribunal de Segurança Social há alguns anos atrás, eram os casos onde, e talvez os nossos ouvintes conheçam essa situação, onde chegaram à França e tinham um número de segurança social atribuído, e entretanto, não sabemos porquê, chega um ponto nos anos 80, 90, 2000, onde anunciam ao trabalhador que vão-lhe mudar o número de segurança social. E o que é que acontece é que essa duplicação do número de segurança social, por vezes é um erro, nós vamos nos conformar aquilo que a Segurança Social nos pede e nos diz, não é? Vamos-lhe atribuir um novo número de Segurança Social. O Didier é informado e não tem muitos recursos, ok? Aceita a proposta. E no final do caso, o número do Didier inicial é atribuído a outra pessoa. A outra pessoa trabalha e desconta para o número inicial do Didier. Chega a 40 anos depois e vamos ver que houve uma mistura de duas carreiras, duas pessoas diferentes, o que é problemático. E vamos nos dar conta então que a carreira do Didier não é completa, porque entretanto ele descontou sobre o número de segurança social inicial, que já não é o mesmo que hoje em dia. E contrariamente àquilo que nós pensamos, são casos muito, muito, muito comuns e que, para dizer a verdade, quase não se resolvem no tribunal também. Ou seja, a segurança social mantém a posição, não o conhecemos e só temos aqui tantos descontos, tantos anos para você. Se não estiver contente, demonstre o contrário e torna-se difícil para o contribuinte, para o usuário, provar o contrário. É complicado. E são processos que podem demorar 4, 5 anos.
E vamos por agora, Paula, marcar uma curta pausa e continuar a responder às perguntas dos nossos ouvintes. Não hesite, caro ouvinte, 06-6210-9860, por mensagem escrita ou vocal, para nos mandar uma pergunta. Vamos continuar, Paula. Aqui temos uma pergunta do José Paquete.
Boa tarde, Rádio Alfa. Sobre questão de reforma, vocês podem me dizer quantos anos que as pessoas têm que trabalhar e descontar em França para ter direito a desconto, à reforma? Tinha ouvido por alto que é 5 anos. Não sei se corresponde à verdade. Obrigado.
Paula.
Eu penso que o senhor faz referência ao mínimo dos anos que se tem que descontar para ter direito à reforma, porque, de facto, eu tinha apontado isso, havia aqui, eu também tinha sido interrogada sobre o facto de haver algumas pessoas que têm, alguns países pedem que descontem um certo número de anos para ter direito à reforma, que é o caso também da Alemanha. Em França, eu acho que não há mínimo. No entanto, esse mínimo não se vai ter em conta esse mínimo na medida em que os ouvintes podem ter descontado noutros países. Ou seja, imaginemos, eu vou verificar esse ponto dentro de um minuto, imaginemos que a França peça 15 anos de descontos, imaginemos. O nosso ouvinte só tem 5 anos aqui, mas, no entanto, está chegando à reforma. A França não pode dizer, você não descontou 15 anos em França, eu não vou lhe pagar a reforma francesa. Não, a França tem que ter em conta o total de descontos em todos os países, não só em França. Ou seja, tem que ter descontado, no mínimo, 15 anos na carreira completa. Não sei se eu estou claramente, mas eu vou procurar a informação e já respondo ao nosso ouvinte ao mesmo tempo.
Temos aqui uma pergunta da Sara Lopes. Bom dia, eu trabalhei em Portugal 15 anos e estou aqui em França há 16 anos. Os anos de Portugal contam aqui em França?
Sim, completamente. Quem trabalhou em países da União Europeia tem direito a acumular os direitos de pensão em cada um dos países. E então, pode haver, como eu estava a dizer, a comentar no início, pode haver uma diferença de idade e um período mínimo para a aquisição dos direitos, dependendo dos países, como disse o nosso ouvinte anteriormente. Mas claramente, a nossa ouvinte conta-lhe os 15 anos que trabalhou em Portugal, esses 15 anos contam cá. É mesmo o facto da experiência profissional. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que trabalhou 4 anos na Alemanha e 32 anos em Portugal. Na Alemanha é necessário ter trabalhado pelo menos 5 anos para ter direito a uma pensão. É o que estava a pedir o nosso ouvinte há bocado. E à partida, como a pessoa que eu conheci, vamos chamá-lo João, como o João só tinha trabalhado 4 anos na Alemanha, ele pode pensar que não tem direito à pensão de reforma. No entanto, a entidade alemã deve ter em conta os anos que o João trabalhou em Portugal, ou seja, ele já tinha trabalhado 32 anos, vamos somar aos 32 anos os 4 anos que ele trabalhou na Alemanha, são 36 anos de trabalho, e assim, dado que ele trabalhou na realidade todos os países confundidos 36 anos, o João tem completamente direito à pensão dos 4 anos que trabalhou na Alemanha. Isso, isso é uma regra que se aplica a todos os países da União Europeia. Se tiver coberto por um período inferior a um ano num país, pode haver então regras especiais, porque quem trabalha menos de um ano, aí pode ser chato, mas de resto pode ser tudo acumulado com os outros tempos de trabalho. E, por exemplo, eu verifiquei agora para o nosso ouvinte de há bocado,
José Paquete.
E, de facto, a Espanha e a França prevêem um período mínimo de 15 anos de trabalho, são 15 anos para o nosso ouvinte, que estava a pedir, para ter direito a uma pensão. E então, no caso do nosso ouvinte, vamos ver se ele já trabalhou fora de França mais de 15 anos, porque esse tempo vai ser contabilizado.
Temos aqui, Paula, um ouvinte a chamar em direto, Raul Barata. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu gostava de fazer uma pergunta.
Uma pergunta em direto do Raul Barata. Vá, força.
Olha, eu tenho 18 anos de descontos em Portugal, 35 anos de França e 26 meses de serviço militar. Como é que eu posso fazer, portanto, para eu ainda trabalho, ainda estou a trabalhar à minha conta, mas gostava de saber como é que eu podia resolver o meu problema da reforma.
Paula, qual é a pergunta,
muito,
então,
muito
a resposta
obrigado,
a esta pergunta
obrigado,
em direto do Raul?
Eu imagino que a pergunta final do Raul, porque as outras já mais ou menos respondemos, mas, de facto, o nosso ouvinte, quando chegar à hora da reforma em França, ou seja, em França, dependendo da idade que ele tem e de quando nasceu, para relembrar, o nosso ouvinte ainda está em linha?
Sim. Você está aí, Raul?
Sim, estou a ouvir.
Sim,
tudo.
Senhor Raul, você nasceu em que ano?
Em 1959, tenho 65 anos.
Okay.
E trabalho à minha conta.
Exatamente, ou seja, na realidade você já se podia ter reformado a partir dos 62 anos se tivesse uma carreira completa em França. Ou seja, em França você já pode fazer um requerimento para ter direito à sua pensão de velhice. Agora, a França vai interrogar Portugal e verificar que, de facto, você também descontou 35 anos em Portugal. Eu acho que foi isso, mais ou menos.
Não, foi.
35 em França e...
E 18 em Portugal.
Exatamente. Então a França vai verificar que você também, na realidade, tem 18 anos de Portugal, vai acumular os dois, ok? E depois, a sua pergunta final é saber também se o seu tempo militar em Portugal vai ou não contar.
Pois,
exatamente,
era...
porque isso é uma pergunta que nos é feita regularmente. De facto, a resposta é positiva. O tempo militar é contado para a sua reforma.
A minha reforma.
Exatamente. Ou seja, talvez com 65 anos você já possa ter a sua reforma completa.
Pois, porque eu fui à prova TPL em mim.
Sim.
E eles disseram-me que eu não tinha os trimestres todos de França.
Aí está.
E por isso eu tenho que trabalhar mais até aos 37.
Pois, mas de França. Você tem que acumular com Portugal e a ProBTP de Lagny só tem uma visão sobre a sua carreira profissional francesa. Você tem que informar e talvez justificar, é óbvio, da sua carreira portuguesa. E aí vão verificar que você já está completo.
Pois, eu fui a Caldas da Rainha e eu tenho um documento da Segurança Social
portuguesa.
Em como eu tenho esses de portuguesa. Sim,
muito
sim,
bem,
portuguesa.
Muito bem. Então, não se esqueça que a ProBTP é uma entidade privada que é competente para todo o setor da construção civil. Então, a entidade privada vai fazer o possível para ajudá-lo na parte francesa. O resto, as leis europeias, eles não têm muita noção dessas coisas. Mas você, montando o dossiê, tem de justificar desse período tudo e, de facto, estará completo, junto com o serviço militar. Mas, terá de justificar também do seu tempo militar.
Eu tenho a caderneta militar, eu tenho a minha caderneta militar.
Sim, mas fora da caderneta militar, na realidade, você tem de pedir uma certidão, aquilo é o balcão português dos militares. Eu vou procurar aqui porque eu tinha apontando também o nome desse balcão, que também lhe dá... que lhe dá um documento que prova a sua carreira militar.
Pois, é só uma questão e última, é que será que eu tenho que esperar até aos 67 anos com uma prova TP me disse, ou posso começar a tratar depois das férias de dezembro?
Então, na realidade, você vai ter que esperar em cada país para receber a reforma de cada país. Ou seja, se você tratar agora da reforma francesa com a ProBTP da parte francesa, eles vão lhe dizer que você não estará completo, ou estará completo, dependendo da sua situação mesmo, a partir de tal idade. Mas para receber a portuguesa vai ter que esperar uns aninhos ainda, ou para receber a militar.
E, mas posso juntar as duas?
Sim, pode montar o dossiê e juntar tudo, no entanto, só vai receber a parte de cada uma com idades diferentes.
Okay,
ou seja, se você liquidar a sua reforma francesa hoje, só vai ter uma parte da sua reforma real. Porque vai ter que esperar... Exatamente, vai ter que esperar as reformas portuguesas e militares que se vão acumular depois, com a idade.
Eu ouvindo há bocadinho a doutora dizer na rádio, muitas vezes é preciso... Podemos aceitar em ter uma despesa para depois recebermos.
De facto, sim.
E todos os dias recebo da parte da Neóvia, que é um organismo que se ocupa das reformas, e eles pedem-me 5 mil euros, mas que pode ser deduzido pela empresa. Será que eu posso fazer isso?
Sim, efetivamente, porque é um estudo, são empresas privadas, isso é um gasto profissional. E de facto você vai poder deduzir, mas nunca façam, eu dou esse conselho aos ouvintes, nunca façam a economia de vos chegar a profissionais dessa área, porque há muitas leis que entraram em vigor, que foram modificadas, etc. E na realidade o sistema informático francês, tanto como português, não vai ter em conta os pormenores todos das leis que foram já suspensa. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão tratar o senhor conforme a última lei em vigor de 2017, por exemplo, e não vão aplicar os pormenores que já estavam e existiam nas leis de 85, de 90, de 2000. E isso é um problema. Quando você se refere a esse tipo de organismo, eles são profissionais, vão recalcular tudo, tanto que esse como outros, eu tenho experiências onde os meus clientes dizem que, eu pude comprovar que vão lhe pedir 5 mil euros, mas no final vão conseguir aumentar a parte da sua reforma, talvez de 500 ou 600 euros, onde a Segurança Social Francesa só vos atribuía pelo sistema informático só 1.200 euros por mês, por exemplo, eles vão conseguir, reintegrando todas as leis, todos os pormenores, vão conseguir a você ter uma pensão de velhice de 2.000, ou seja, a diferença mensal vale o investimento.
Ah, bem, eu agradeço imenso, portanto, pelo seu conselho, e agradeço também à Rádio Alfa que me permitiu de estar em antena direto com você, e fico bem informado, e para todos os ouvintes que também estão a ouvir, acho que é uma boa informação e é uma boa ocasião, e ao mesmo tempo, uma vez mais, obrigado a você e à Rádio Alfa.
Muito obrigado, Raul, e grande abraço. Temos aqui outras perguntas, Paula. Temos aqui uma pergunta do João.
Boa tarde. Eu gostava de perguntar à doutora se eu tenho já 33 anos de Portugal, descontos, e 12 de França, se posso pedir a reforma, seja, por antecipação.
Lugar,
se fosse possível, lá me responder. Obrigado.
É sempre possível. Paula.
32 e 12 são 44 anos. No entanto, eu não conheço a idade do nosso ouvinte, e por antecipação seria uma reforma que obedece a certos requisitos, ou seja, o nosso ouvinte tem que justificar de uma situação particular, ou seja, porque ele é uma carreira longa, porque ele está inválido, qualquer situação que justifique a antecipação. Senão, sempre, você pode sempre pedir uma reforma com antecipação, mas haverá um problema, entre aspas, é que vai ter cortes no valor que lhe vai ser atribuído. Se for uma antecipação por vontade, que não tem nada a ver com uma situação legal, vai ter cortes que são muito importantes e que o objetivo é mesmo não motivar as pessoas a pedirem e a reforma com antecipação. De facto, temos talvez ouvintes que digam assim: ai, o meu marido já é reformado, nós temos uma diferença de idade, eu ainda tenho 9 anos para trabalhar, mas sinceramente não me apetece, já tenho netinhos e a reforma que ele tem, que o meu marido tem, já chega para nós os dois, já fizemos alguns investimentos e o que nós temos já chega. Será, doutora, que eu tenha interesse em pedir a minha reforma já agora? O interesse é uma escolha, digamos. Se o seu interesse é basicamente, unicamente, aproveitar a vida e começar a vivê-la já com o seu marido reformado com 10 anos de antecedência, então o inconveniente é que vai perder talvez 30, 40% do direito à reforma. É uma escolha, vamos dizer. Também pode aguardar e esperar a idade da reforma e continuar a viver assim. É uma escolha.
Só nos restam 9 minutos. Aqui vai a pergunta do José Manuel.
Bom dia, Rádio Alfa, bom dia.
São 15 anos.
Não é bem cumular a reforma, não. Se trabalhou 15 anos em Portugal, recebe a reforma de 15 anos trabalhados. Se trabalhou outros 15 em França, recebe a soma correspondente aos 15 anos trabalhados em França. Não quer dizer que em França vai para a reforma com 30 anos de trabalho. Não. É 15 anos de cada lado. O que dá X. Acho que me fiz entender. Um bom dia.
Obrigado ao nosso ouvinte. De facto, o meu português por vezes é um bocadinho reduzido. Você tem razão, completamente razão. Quando eu digo acumulado, é quer dizer que quando uma pessoa tem direito a vários sistemas de reforma em diferentes países da União Europeia, vai ter direito de pensão em cada um deles. Ou seja, não é um cúmulo, você tem razão, mas vai ter direito à pensão de 15 anos de Portugal, à pensão de 15 anos da Alemanha, à pensão de 15 anos de Espanha, de facto.
Paula, temos aqui o Luriano em direto. Boa tarde, Luriano.
Boa tarde. Olha, era para fazer aqui uma pergunta.
Força.
Aí à doutora. É o seguinte, eu tenho uma colega viúva, o marido está a receber, ela está a receber a reforma de Portugal viúva, e ele trabalhou cá. Pelos vistos, parece que por quem trabalhou tinha as folhas férias, mas parece que eram falsas, parece que nunca descontou. O que eu acho aqui é estranho, já agora se a doutora pode ajudar, ele tinha a prova TP, tinha carta vital, tinha um número de segurança social. Isto é possível investigar ou recorrer a algum organismo para saber se ele tem direito ou não? E disseram à viúva que ela cá não tinha direito a reforma nenhuma. Trabalhou cá, acho que 18 anos, ou o que é que foi, e essa alguma solução que...
Obrigado pela sua pergunta, Loriano. Aqui vai a resposta da Paula Manuel.
De facto, o assunto é saber se ela teria direito à pensão de sobrevivência do marido, que é aquela pensão...
De França.
Exatamente, de França. A primeira coisa, você tem razão, é muito estranho o senhor ter uma carta de segurança social, ter umas fichas de pagas emitidas e ao mesmo tempo estarem a dizer à viúva: você não tem direito a nada. Ela provavelmente ou não tem direito ainda a nada porque ainda é muito nova.
Não, ela está com 61 anos, vai fazer 61 anos em setembro.
Ou seja, 61 anos ainda não tem direito à reforma portuguesa.
Pois que é só a partir dos 64.
Ela está a receber a reforma do marido. Do marido viuvez.
De viuvez, já. Ela está a receber a viuvez.
O marido morreu há 5 anos.
Pois.
A minha pergunta é: ela cá não está a receber do marido viúva? Isto não tem direito.
Ah, ok. Ela queria ver se recebia uma pensão eventual de reforma. É a tal pensão de sobrevivência pelo trabalho do marido em França.
Exatamente.
Normalmente é provável que sim. Eu posso verificar esse ponto, é provável que sim, mas ela tem que responder a certos requisitos. Mas como você está a dizer, o meu problema é, se você diz que a carreira do marido nem sequer está conhecida aqui na França, o mais simples é que é escrever à CNAV de Portugal, ou você, daqui por ela, com o número... A CNAV é Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
CNAV.
CNAV.
Caisse Nationale Assurance Vieillesse.
CNAV.
Caisse Nationale Assurance Vieillesse.
O mais simples é... Exatamente. É escrever à CNAV e pedir um relevé de carrière do senhor junto com o número de relevé de carrière. Relevé de carrière. Ou seja, é a lista de todos os serviços profissionais que ele fez aqui na França. E depois verificar que ele está completo ou não.
Porque foi o que eu disse à colega. É triste. De uma vez que ele tem a carta vital, tem tudo, a assistência, um número de segurança social, porquê que não existe cá nada? Isso é que é estranho, assim. Vais ter que mexer à esquerda e à direita. Nem por acaso. Vocês têm um excelente programa e temos que agradecer à Rádio Alfa e à doutora desta informação que estou a ouvir desde o início. Cá há muita matéria que, pronto, tem ajudado bastante gente e muito obrigado. E eu falo em nome dos nossos ouvintes todos. Muito obrigado pela informação que está a dar. E este é um dos pontos que me achava que era estranho. Como é que era, pronto, e muito obrigado. Eu assim vou informar a colega para fazer o pedido e ver onde é que...
Até pois, onde é que ela mas pode ir. O problema no caso da sua amiga é talvez que ele ainda não era reformado quando faleceu.
Não, é que é só o caso pedir o...
Pois, exatamente. Talvez ele não era reformado quando faleceu e pode ser uma das limitações no direito francês para não receber. Eu não digo que não é impossível, eu digo simplesmente que também a questão pode ser essa. No entanto, o melhor é ela já pedir a lista do serviço que ele fez antes de pretender a qualquer ajuda.
Exato, porque de Portugal ela recebe a pensão do marido de viuvez.
Pois, de viuvez, mas não de reformado, porque ele ainda não era reformado.
Exatamente.
Pois.
Luriano, temos aqui outras perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado nós.
Grande abraço. Temos aqui, Paula, uma pergunta do Joaquim Rafael. Um bom dia para vocês e para todo o auditório. A minha pergunta é: a reforma pode juntar as duas, a reforma de Portugal e a reforma de França, e receber só uma, por exemplo?
Não. Não. Vai receber uma reforma de cada país. Porque cada caixa vai pagar a sua reforma correspondente. Ao final vai ser uma acumulação de reformas que vai dar um valor total, mas não é uma única reforma.
Uma pergunta do José Mendes. Bom dia, Didier. Bom dia, doutora. Eu tenho 39 anos de descontos em Portugal e 6 anos em França. Sou obrigado a juntar os dois?
Sim. É obrigado a juntar os dois e a autoridade competente para juntar os dois é o país onde reside. Se está a viver em Portugal é que vai tratar disso tudo. Se está a viver em França, a França é que vai tratar de tudo.
Helena Moraes, bom dia Didier, bom dia Paula. Eu descontei 20 anos em Portugal. Quantos anos tenho que descontar aqui em França para ter reforma completa?
A reforma completa em França são 172 trimestres, entre 166 e 172 trimestres. Teremos de converter a carreira da senhora em trimestres.
Uma pergunta da Isabel Cruz. Bom dia, Didier. Bom dia, Paula. Perante o tema de hoje, os motoristas de camião podem se reformar a partir de que idade? Os camionistas.
Eu penso que é a idade normal.
É a idade normal, não é?
Menos que tenham uma carreira longa, mas...
Ou seja, 64 anos.
Exatamente.
Tanto em França como em Portugal. A Fátima, bom dia, Didier. Bom dia, Paula. Pode-se pedir a reforma aos 58 anos aqui em França, tendo 40 anos de descontos entre a França e Portugal?
Não, lamento. Impossível. Tem de pedir a reforma quando chegar o tempo do seu direito à reforma completa. E vai depender, então, estava a dizer, do seu ano de nascimento.
Uma pergunta, uma mensagem vocal do Vítor Pedrosa.
Boa tarde. Eu desejava saber se posso juntar a reforma da nascença dos meus filhos, tenho 3 filhos, com a minha reforma. Obrigado.
Em França, o sistema francês prevê de facto que os dois pais possam, possam dividir-se o benefício do nascimento das crianças. E então, acho que o primeiro que o pedir é que tem direito a fazê-lo, mas a mãe também tem direito, por isso depende da situação do nosso ouvinte, mas tenham cuidado, sim. Os homens e as mulheres podem pedir o benefício de terem filhos aqui para... para ter o benefício na reforma.
E muito obrigado, Paula, por ter respondido às perguntas todas dos nossos ouvintes hoje. Um tema bastante interessante, as reformas, foi o tema do nosso Direito a Saber. Hoje, o próximo encontro será em setembro.
Exatamente, Didier. E temos o verão todo para pensar no tema e se os nossos ouvintes quiserem ajudar, que não hesitem a mandar uma mensagem para o WhatsApp.
O 06-6210-9860. Boas férias, Paula.
Obrigada, Didier. Boas férias a todos os ouvintes e venham novamente bronzeados de Portugal com muitas perguntas.